fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
E no final das contas foi o Khan mesmo, né? Foi o Khan. Uhum. Então se eles tivessem assumido de vez, ó, é o Khan, poderia ter tido marketing em cima disso, sabe? Poderia ter explorado mais o personagem Khan e ia chamar mais a atenção dos fãs. Porque no final das contas, o filme, ele dependeu muito do conhecimento prévio, sim, sabe? Não foi uma coisa independente, uma história nova. Uhum. Ficou muito em cima do conhecimento prévio de Star Trek, entendeu? Então fica aquela coisa que é easter egg, só que é mal explicado. Quando ele revela que é o Khan, pra gente tem um peso. Mas pra quem não conhece, ué, Khan? Foda-se, quem que é esse? Sabe?
Olá pessoal, mais uma vez eu tô aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo?
Opa, tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, pessoal?
Pô, só pra contextualizar aí, né, cara, a gente tava batendo bate-papo aí no Skype, entrou em Star Trek e não sai mais, né, que aí já que tá assim mesmo, vamos gravar essa porra e a gente lança aí com mais um podcast provavelmente. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain. Então, eles perceberam, e o Abrams não é um... O Abrams não é um idiota, cara. Ele, analisando, ele viu, porra, acho que deveria mesmo ter, desde o começo, apostado no marketing em cima disso, ó. Khan está de volta, sabe? É, como eles viram que a bilheteria não foi o que eles esperavam, quer dizer, não tô dizendo também que necessariamente, não é uma certeza também de que isso ia ser algo que ia dar um boost na bilheteria, mas, enfim, esconder o jogo não funcionou, não foi o que eles esperavam também, entendeu?
Não, mas eu também acho, eu acho o seguinte, se falassem assim, ó, é o Khan, né, é o Khan, aí o pessoal ia ver o ator que ia fazer o Khan, eu falei assim, mas nem fodendo que eu vou assistir esse negócio, isso daí não tem nada a ver com o Khan. It's a
fake. É, então. Então, no final das contas, ou eles deveriam pensar, meu, vamos fazer aquela velha história, né, cara, desde o primeiro filme, antes fizesse mesmo um reboot mesmo e tal, é, cara, essa tomada do Abrams de Star Trek é covarde em vários sentidos, não tem pulhões, cara, não tem, meu, não assume as coisas direito, fica só no superficial. Aí, tipo assim, eu quero dizer o seguinte, Paramount, ela tá, tudo bem, rendeu uma grana pra eles, o caramba, né, foi um dos filmes deles até que renderam bem esse ano, não foi o que eles esperavam, nem fudendo. Então foi até que eu comentei no podcast no Sessão 31 lá, né, o último que a gente fez. Quer dizer, a Paramount decidiu reduzir o orçamento do próximo filme, né? Uhum. E vamos ver, né? E como vai ser o novo diretor, o Abrams vai estar ocupado com Star Wars, tudo indica aí que pelo menos vai ter, ó, sabe, eu imagino que eles vão caminhar por essa parte, assim, de ter uma história com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de comprometimento, né, com a história, né, sei lá, né.
Uhum.
É, então, tipo assim, a gente tava falando sobre dos filmes aí. Porra, pegasse, financiasse esses projetos, se a Paramount financiasse esses projetos, cara, pra tornar isso parte do cânone, transformasse numa série, sabe, pô, hoje em dia você tem o Netflix aí, ó, sabe, que nem essa campanha que tá tendo aí de Enterprise, daqui temporada, né, no Facebook tem aquela página lá que o cara fica divulgando e tal. Porra, pegasse e fizesse uma série, sei lá, pro Netflix, alguma coisa pra web, sabe, tem público pra isso, cara. Se ficar só no nicho dos fãs, vai ser uma galera que vai estar aí consumindo de alguma forma. E dá pra os caras planejarem a parada que também seja atraente pro público geral, aí, sei lá, tem público pra isso, cara, sci-fi também, então, enfim. Eles não estão muito interessados em investir em Star Trek, né? Sei lá.
É, cara, é complicado, né? Porque eles têm medo de depois queimar, né? Porque o Star Trek teve que demorar um tempinho até o pessoal esquecer, ficar com saudades pra conseguir comprar, né? Ou pra conseguir fazer um filme, né?
É, então, mas na boa, cara, o lugar de Star Trek não é no cinema, cara. É na TV, é série, cara, sabe? É o ambiente ideal, né? É onde dá pra contar as histórias que são a cara do bagulho mesmo, né, cara? Tipo, não é pra ser grandioso, assim, é pra ser um ponto de moralidade, ter aquelas paradas de analisar os personagens, ou criar, tipo, uma metáfora pra olhar pro ser humano, né, meu? Então, não é um negócio pra ser, sabe, tipo, batalhas espaciais o tempo todo. Tudo bem que tem uma parte de coisa em Star Trek que funcionou quando foi assim, mas não é o cerne do bagulho, não é o ponto do negócio.
Não é sempre, né?
É, que nem quando, por exemplo, vai, na Guerra Dominion lá, por mais que é guerra, porra, os melhores episódios da Guerra Dominion é onde você tinha, tipo assim, aquilo lá servia como uma metáfora pra ver como o ser humano se comporta numa situação extrema de escassez, de guerra, de violência, os conflitos, sabe? É uma parada mais interna, uhum. Né? A guerra é o background pra isso, né? Agora, quando você torna Star Trek o bagulho mó somente pela ação, você esvazia o conceito, você deixa ele, tipo, fino, assim, não é mais aquilo, né?
Sim.
E é pouca gente que entende isso, sabe? E o J.J. Abrams não entende isso, assim. Por exemplo, o cara que entende isso, assim, e vai por essa linha, assim, e tenta fazer um negócio novo, vai, que nem o Harvey Bennett lá e o Nicholas Meyer, quando fizeram, por exemplo, o Star Trek 2 lá, Ira de Khan, né?
Uhum.
Quer dizer, aquele era um filme diferente. Assim, a história que tá sendo contada ali também não é típica, né? Tanto é que é uma parada de vilão, né? Aquele negócio que vilão megalomaníaco e tal. Mas tem a parte humana do filme que é muito forte, né, cara? Kirk não sabendo lidar com a morte, toda aquela coisa do medo de envelhecer, ainda tem a ideia do Gênesis lá, que ele traz a vida, a alma que tá morta. Então tem um bagulho profundo, assim, tá, né? As batalhas, elas estão ali pra fazer a história andar também, mas não é o principal, não é? Não
é, é pra agradar o público em geral, né?
É, não, e é legal, quem que não gosta, né, meu? Mas não é só aquilo é uma parte da coisa, né?
Agora vai sair o 3, né? Quero ver como que o J.J. Abrams vai fazer com Star Wars, né?
Ah, ele... acho que ele vai ser mais... parece que já tá concordado que ele vai ser só um produtor, né? Do Star Trek. Então, ele não vai se preocupar com isso. Não vai ter... tanto é que ele não vai dirigir, né? Eu acho que esse filme aí vai ser o melhor dos três, com certeza. É, eles até têm uma certa obrigação, sei lá, né? Porque se até o Carl Urban, né, mano? O McCoy lá já reclamou, achou que a história do filme poderia ser bem melhor, né? Você viu, né, que ele deu uma declara... Não, ele falou que faltou originalidade, faltou eles terem uma história deles mesmo e não ficar apenas fazendo recalchutamento de história anterior, né, mano?
Sério?
Ele não falou com... Então, ele não falou com essas palavras, mas ele falou...
Mas o significado era esse.
Era esse, cara. Ele falou que falta eles terem contado uma história deles, assim, que seja com aquele espírito de Star Trek, porque ele gosta, ele é fã de Star Trek,
o Kaurba,
né? Inclusive ele falou que assistia muito também Star Trek Voyager, então ele conhece bem o universo, assim, sabe?
Uhum.
É, ele até contou uma piada, cara, que eu achei interessante. Teve uma convenção aquela em Las Vegas esse ano, que foi uma convenção que já é tradicional todo ano e tal, convenção grande pra caralho, né? Que até quebraram o recorde mundial de pessoas no mesmo ambiente vestido de uniformes de Star Trek, né, de cosplay.
Ah, tá, eu vi.
Aí, resumindo, né, ele até contou lá no palco, né, porque ele foi pra convenção e foi lá como um dos convidados. Foi interessante a história que ele contou, assim, sobre, falando quando ele assistia a Voyager, ele chamava a mulher dele, parece que ele e a mulher dele assistiam juntos, né? Ele falou que, porque na época que já tinha 7 de 9, né, ele chamava a mulher dele de uma de muitas, uma de one of a dozen, né, que seria uma de uma dúzia, né, como se fosse, tipo, ele tem várias mulheres e ela é uma entre outras 12, sei lá. Por causa do nome, né, 7 de 9, né, a mulher dele ficou sendo a one of a dozen. This experience will make a fascinating article for the Starfleet Medical Journal. Quer dizer, o cara, ele conhece, ele gosta de Star Trek, tanto da clássica quanto das outras versões, né, assim, das outras séries. Então ele sabe do que se trata, ele sabe do que Star Trek, o que Star Trek representa, ele sabe qual que é, quais são as melhores histórias, como é que, tipo, funciona melhor e tal. Então ele tá ligado que não fizeram nada disso ainda nesses filmes do Abrams, que ele participa, né. Então ele falou abertamente na convenção que ele anseia por ter uma oportunidade de, sabe, de ter uma história boa, assim, como uma das melhores histórias da TV, né, meu. Ou mesmo dos filmes, né, cara? Porque ele percebe, tá muito claro, assim, pra quem conhece, tá muito claro que foi, tipo, uma... Eles pegaram e só deram uma recalchutada em histórias antigas, só que de um jeito piorado, na verdade, né? Por mais que o filme é legal, que a gente falou no Intercom lá sobre o Into Darkness, né, cara? Mas, enfim, é que a gente também tá com aquela carência de Star Trek, não tem nada, então o que vier meio que é lucro, né? Então...
Assim, vamos que vamos, né? Agora vai.
Mas se for ver mesmo na real, cara, ele tá longe de ser o ideal. A gente já quase 700 episódios pra TV e também mais de 4, né, 12 filmes já, a gente sabe o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é memorável, o que, que é esquecível, né? E esse filme do Abra, os filmes do Abra não são memoráveis, né? São legais, mas não são memoráveis, não são novos, não são originais, sabe? Na linguagem, tudo bem, é original, assim, pra Star Trek é mais dinâmico, é mais divertido, é mais, né, tem muita coisa legal sim, né, tal. Mas, cara, não tem aquele frescor de você contar uma história ousada, com questões, né, meu, profundas e sei lá, né, meu, e, enfim, personagens novos, né, porque pra começar os caras estão fazendo o quê? Estão reinterpretando personagens clássicos, né, não tem nada de novo, né, e a gente tá acostumado mesmo a sempre pegar os caras trazerem uma... Pô, lembra, cara, nos anos 90, a gente tava acostumado que, ah, vai ter uma nova série, novos personagens, uma nova nave, ou então um novo conceito que tem na estação espacial. Agora você... Quer dizer, mesmo Enterprise, que é uma parada assim, vai, que é um prequel, você tá andando pra trás, digamos, assim, tá indo pra trás, tá? Tem gente até criticou muito sempre isso, né? Mas ali são personagens novos, uma nova situação e tal. Tudo bem, é o conceito da exploração, da nave Enterprise, mas são personagens novos, um contexto diferente. Pelo menos tem uma diferença. Tem, né? São coisas, várias coisas novas. Agora o filme do Marvel.
Tem coisas. Tem conceitos surgindo, né?
É, tem ousadia, cara. Tem coragem. Agora quando você pega e só refaz personagem velho, cara, você tá fazendo o quê? Você tá. Sabe, tipo, ah, vou pegar onde. Sei lá, é garantido, né? Tá com medo de arriscar, né? Aquele negócio. É foda, né? Here's to the finest crew in Starfleet. Engage! Aproveitando que a gente tá falando aí, ó, essas paradas aí de novidades, né, mano? Coisas das notícias, né, velho? Que a gente viu ultimamente
aí. Ah, eu tava vendo, né, nesse negócio de noticiário aí, aquele negócio dos quadrinhos, né? Que eu curto bem essa parte dos quadrinhos de Star Trek. Eu não levo em relevância pra cronologia, né? Mas só pra distrair, né? Agora, esse negócio aí do Abramverse aí nos quadrinhos tá uma merda, viu?
Ah, você tá lendo?
Hã?
Você tá lendo?
Ah, quando eu baixo uns scans, eu dou uma passada de olho, se for legal.
Pô, cara, aproveitando então que você tá lendo, você tá acompanhando, pelo menos por alto aí, conta aí qual é que é, como é que tá. Eu sei que assim, eles estão lançando aquela série do Khan, né? Esse Khan do Benedict Cumberbatch aí, esse filme, né? E eu sei que tem aqueles quadrinhos que. A gente tá falando dos quadrinhos da IDW, né? Que é eles que estão publicando, né?
É isso.
E aí tem aqueles quadrinhos que são reimaginações de histórias que eram dos episódios da série clássica, eles fazem quadrinhos. Tem mais uma parada que não é novo, né? Eles ficam reinterpretando. Por exemplo, eu vi uma capa lá que é do universo para do universo do espelho, né? Aí mostra lá o Zachary Quinto de barba, né? Quer dizer, é o que eu sei, mas conta aí, o que você chegou a ler e ver?
O último que eu acompanhei agora aqui é o do que saiu, né? Mas aí é só o resumão mesmo, né? Que saiu. Tava falando do Into Darkness, tudo, né? Tava até falando que o Kang morreu nesse. É que ainda não traduziram esse último que saiu, né? Eles falaram que o Kang morreu. Foi assim, como o Kang morreu? É mó um Kling importante pra história, eles matam o Kang, meu.
Ah, mas é aquele negócio, né, cara? Eles não têm tempo de desenvolver nada, vão matando tudo a esmo, né? Não tem nem. Por exemplo, no Universo Prime, né, meu? O Kang foi até a Deep Space Nine, tem episódio com ele e tal, né, meu? No Abramsverse, até nos quadrinhos, é tudo jogadão, né, cara? Pelo jeito, né?
Quem morreu foi o Kor. Desculpa, confundi.
Ah, o Kor? Aí, ó, pior ainda, porque o Kor em Deep Space Nine teve episódios importantes, né, cara? Teve uma morte gloriosa, inclusive, né? Que pra um Klingon é tudo que ele quer, né? Uma morte gloriosa. Perhaps today is a good day to die. Mas o que eu lembrei aqui, fora dos quadrinhos, mas a ver aí com o universo Abramsverse aí, é que o jogo que eles lançaram lá, que é o Star Trek Gorn, acho que é isso, não é? É esse o nome?
Qual?
Que ele... Não sei se é Star Trek Gorn, eu sei que tem os Gorn como vilões no jogo. Que é um jogo que lançou nesse ano, na época que o filme Into Darkness estava indo para os cinemas. Eles até pegaram as vozes do Zachary Quinto e do Chris Pine, não é isso? Jogo não é multiplayer, não. É um jogo de pra console mesmo, não sei se é Xbox, sei lá.
Ah, você tá falando do Star Trek lá, que o Gorn é os vilões principais, né?
Isso mesmo.
Que tanto é que o Abram desistiu do jogo, né?
O que eu fiquei sabendo é que o jogo foi um fracasso de vendas, né?
Foi um fracasso de vendas. Ainda bem que eu não comprei, eu ia comprar pra PC, mas eu falei assim, dá um tempo aí, vou gastar dinheiro em outras coisas aí. Aí depois saiu essa notícia aí de que o negócio foi um fracasso, né? Falei, puta merda.
E eu vi mesmo as declarações do Abrams falando que foi mal planejado, que foi corrido o negócio, não fizeram... Enfim, falou que foi uma merda. Ele mesmo assumiu que o jogo é uma merda, né? Please do not address this unit in that manner. A gente começou falando mal, né, metendo pau na atitude da Paramount, mas você vê, eles estão meio perdidinhos mesmo um pouco, assim, sabe? Apesar do filme ter sido um sucesso razoável pra eles, né, cara? Não tem como a gente falar que um filme que fez 500 milhões de bilheterias, acho que foi 400 ou 500 milhões mundiais, não tem como falar que foi um fracasso, porque o filme custou uns 200 milhões, 150, não lembro agora, não rendeu o que eles gostariam, eles acharam que ia chegar, sei lá, 800 a 1 bilhão, né? Mas Star Trek não é isso, né, cara? Acho que é esperar demais, né? Não é pra...
Ah,
Star Trek normal não é pro público em geral, aquela coisa massiva, né? Então, acho que a pretensão deles foi muito grande e faltou competência em roteiro. Tem vários porquês, né, cara? A questão é que o ano pra eles, em termos de Star Trek, não foi o que eles acharam que ia ser. Nem pro jogo de videogame aí, nem pro filme, né?
Nem pro filme.
Então, enfim, vamos ver aí, né, cara? Que a gente sabe é que 2016 vai estrear o terceiro filme e que é uma data oportuna por conta do aniversário dos 50 anos da franquia, da aniversário dos 50 anos da série clássica, por consequência da franquia, né?
Cara, eles vão esperar 3 anos pra lançar o negócio.
É, cara, é isso que eu fico pensando, só pra, sabe, bater com o aniversário do bagulho. Agora você pensa, porra, mais 3 anos, né, cara? Quer dizer, eu acho meio ridículo, porque...
Sabe o que vai ficar ruim? Vai falar assim, vão ser mais 3 anos. Ou seja, são 3 anos que eles poderiam pensar direito no roteiro e acaba sendo uma bosta.
Não, e outro, o primeiro filme é de 2009. 2016, são quase 10 anos já, cara, do primeiro filme. Porra, em 10 anos, quando era a fase lá dos filmes dos anos 80 lá, né, meu? Pô, em 10 anos eles fizeram 6 filmes, cara, sabe? Vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Então, como é que agora demora tanto tempo e aí... Ah, inclusive, ó, um dos agravantes que os especialistas apontam, especialistas que eu digo, por exemplo, tem aquele site que é o Box Office Mojo, né, que ele analisa as bilheterias dos filmes, eles levam isso muito a sério, sabe, eles fazem comparações entre, sabe, dentro das franquias, um versus o outro, como é que foi o filme que estreou hoje em relação a um filme que estreou no mesmo dia, 10 anos atrás, ou 20, sei lá, sabe, uma análise... Sabe, muito detalhado em relação a isso. E eles, como são especialistas nessa parada, eles, que eles falaram? Que uma das paradas que fez com que o Into Darkness não rendesse tanto quanto eles esperavam é que eles demoraram muito tempo pra lançar, cara, Paramount, cara. Pensa bem.
Quem não era fã e foi assistir, vou ver uma ficção científica aí, depois broxou, né? Ficou muito tempo parado, né?
Pô, os caras em 2009, apesar dos pesares, conseguiram mesmo fazer um filme de sucesso entre, sabe, a molecada até, sabe? Sabe, muita gente que não conhecia Star Trek direito passou a conhecer e gostar. Só que, porra, quando é assim, cara, você tem que já na sequência lançar um filme a cada 2 anos, né, meu? Você não pode deixar passar. Isso aí é tipo uma parada de timing, cara. Você tem que aproveitar o momento, né? Aí a Paramount demora 4 anos pra lançar o próximo filme. Porra, já esfriou todo mundo. Já, meu, quem tá esperando é só os fãs, na maior parte, né? Porque aí o público em geral já esqueceu. Ou sei lá, já... sei, meu. Você tem que aproveitar esse lance do momento, assim, né? Faltou isso aí também, eles pensarem nesse lance de acelerar o processo. Aí, quer dizer... Eles já perceberam esse erro, né? Assim, pelo menos os especialistas percebem. Com certeza a Paramount também, pelo menos eu imagino que alguns executivos devem ter pensado nisso, mas ao mesmo tempo já dão esse prazo de 3 anos pro próximo. Então, meu, não dá pra entender, né, velho?
Afinal de contas, eles podiam fazer, tipo, assim, vamos daqui 2 anos a gente lança agora o do Abramverse. Aí no de 50 anos, de comemoração de 50 anos, faz um puta filme especial aí, junto a galera toda que tá vivo.
O maior exemplo disso, cara, que eu acho que, ó, todo mundo, a Paramount devia olhar, mas muito atentamente, foi essa campanha perfeita aí de marketing, que foi o lance do dia do doutor lá, do Dr. Who, cara.
Porra, cara.
Velho, isso aí, olha a atenção que... Olha a atenção que a mídia ficou em cima, cara. É, teve até um Google Doodle pra isso no dia. Foi que um joguinho muito legal. Eu joguei, fiz final até. Consegui.
Eu também joguei. Eu também sou fã de Doctor Who. Eu assisti na TV a cabo lá, porque ele, nesse dia a BBC Brasil abriu o canal, né, deles pra assistir o especial.
É, eu infelizmente nunca assisti nada de Doctor Who, cara. É mais uma parada que eu... Tá na minha lista lá, cara. Doctor Who e Battlestar Galactica é algo que eu tenho que ver urgentemente, cara. Promessa pra 2014, essa daí. Mas quer dizer, aquilo ali não foi um exemplo do que a Paramount deveria estar fazendo com Star Trek, cara? Pensa bem, porra, eles não tinham que fazer um filme, um telefilme aí de 2 horas, sei lá, no qual você reúne as tripulações, faz uma parada assim, bem pra fã, sabe? Um negócio assim que vai ter público, vai ter audiência, um negócio especial. Porra, se eles fizessem isso agora, velho, sabe? Uma coisa que seria, sei lá, pro ano que vem. Faz uma campanha de marketing em cima, chama o William Shatner, inventa um pretexto lá de sci-fi, Technobabble, por que ele voltou, não importa, velho. Dá pra, sabe, a gente tem quantos escritores aí que fazem livros todos os anos aí pra, sabe, que não são canônicos e tem ideias boas pra trazer esses personagens de volta, e o caramba, pô, chama o Tim Russ aí pra dirigir, sei lá, cara. Você pode fazer tanta coisa, faz isso, faz esse projeto. É óbvio que vai dar certo, cara, sabe? É, pelo menos eu acho que esse dia do doutor aí deixou isso aí evidente, que é algo que, se você apostar no seu produto, ainda mais uma marca tão conhecida quanto Star Trek, que até tá aí em voga aí, os nerds de hoje em dia, a molecada aí já conhece uma coisa ou outra, estão se interessando, estão assistindo as séries antigas. Porra, velho, será que é tão difícil assim pra Paramount enxergar isso? Quer dizer, eu não sou nenhum especialista de mercado, não sei. Imagina, eles que lidam com dinheiro, lidam com essas paradas, mas porra, esse Day of the Doctor aí, cara, pra mim deixou uma coisa muito clara. A Paramount tá viajando, cara, eles estão perdendo tempo e estão, ó, deixando de aproveitar o momento. William Shatner tá vivo aí, Patrick Stewart tá vivo, tá todo mundo aí, cara. Faz agora essa porra, velho.
É o momento, né?
É, meu, não, é. Porra, é uma oportunidade que eles estão perdendo aí, meu. Então, o que eu acho engraçado é o seguinte, quem fica elogiando muito esse Khan, mas é um Khan para os novos tempos, mas é um, como se fosse melhor do que o que foi feito antes, cara, de forma alguma,
Fazer uma coisa revolucionária, tava lá,
não,
né?
Não, eu penso assim, se fosse mais bem construído, por exemplo, que nem o Khan, se fosse realmente, mostrasse um background dele como indiano e tal, mostrasse como foram as guerras eugênicas, mostrasse toda a importância que ele teve para a história da Terra, ou sei lá, como se fosse um Hitler dos anos 90, sei lá, como se, sabe, se mostrasse o peso de tudo isso, você pode falar, opa, na série clássica e nos filmes não mostrou desse jeito assim tão, sabe, detalhado e com uma construção mais profunda do personagem, então sim, dá pra falar que isso é melhor, ou sei lá, né? Agora, o que foi feito, cara, não se compara nem com a unha do pé do que foi feito na série clássica e no Ira de Khan filme, cara, não tem sentido nenhum, cara, é um negócio jogado, feito de uma forma superficial, cara, sabe? Eu, como eu falei, eu gosto do Into Darkness pelo que ele é, um filme bobo, divertido. Mas se for ver mesmo como Star Trek mesmo, como se for ver por esse lado, é uma bosta, sabe? Então...
Com certeza.
Enfim, né, cara? Cara, é aquele negócio, Into Darkness é o que tem pra hoje, né? Pra hoje, tá bom, porque não tem mais porra nenhuma, né, cara? Enfim, dá pra ser muito mais do que isso, assim como já foi, né, cara? Já foi, né? Então, vamos aguardar aí pra ver se a Paramount acorda aí, não sei qual é que é.
Podcast espontâneo, esse.
Ah, sim, então vamos encerrar aí. Foi um podcast, né, meu, feito assim, no improviso, né? Comentando aí algumas das notícias que a gente viu aí, coisas, expectativas e vontades de dois trackers, né, meu, rancorosos e tal.
Sentindo falta de um material decente, né?
Ou como tem gente que fala, essas viúvas que só reclamam, caralho, né?
Puta
então...
Please, Spock, do me a favor. And don't say it's fascinating. No. But it is
interesting. Mas é isso aí, cara. Valeu aí pela participação aí, cara. Até mais.
Opa, eu que agradeço. Até mais. Jolantru.
Obrigado por todo mundo estar ouvindo aí. E kapá!